Com a palavra, o senhor Luiz Carlos Rezende Santos, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição.
Muito boa tarde, deputado João Leite. Como todos viram, meu bom amigo, conhecido de tantas lutas, dias em penitenciária, quase cumprimos pena lá, conseguimos já uma progressão de regime. Muito obrigado, é um prazer estar aqui ao lado do senhor, ao lado dos colegas que compõem a mesa. É uma satisfação e um orgulho voltar à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu estado. Eu sou juiz criminal aqui de Belo Horizonte, sou juiz em Minas Gerais há 16 anos e agora aproximadamente um ano estou afastado do meu estado, em Brasília, servindo ao Conselho Nacional de Justiça, desenvolvendo algumas políticas públicas no âmbito nacional. Daí a oportunidade que tenho de estar aqui na Assembleia, na representação do Conselho Nacional, para tratar deste assunto que é parecido com aquilo que eu e o deputado João Leite, no tempo que estivemos aqui ao lado, cuidando das questões carcerárias, tínhamos a certeza de que se tratavam de coisas invisíveis e ainda são assim tratadas também. O tráfico de pessoas não é diferente e, para mim, é até curioso. Eu vou tentar trazer aqui algumas informações e queria me permitir a ter uma explanação muito coloquial, muito à vontade com todos aqui. Queria que vocês se sentissem à vontade, porque acho que a gente vai perquirir um pouco de experiências pessoais, né? E um pouco também da doutrina do direito, talvez, um pouco da legislação, e espero não cansá-los. E que a gente possa, assim, interagir o máximo possível. Bom, eu gostaria, então, de fazer uma pequena reflexão sobre essas condutas que são consideradas crime e que envolve o tráfico de pessoas, né? Mas antes, eu queria fazer um pensamento com todos aqui. Existiu uma pessoa de nome Manuel José dos Santos, que nasceu na cidade do Porto, no ano de 1845. Essa pessoa deixou a cidade do Porto aos 11 anos de idade, com destino ao Rio de Janeiro. 10 anos depois de sua chegada ao Rio de Janeiro, ele foi submetido ao trabalho não remunerado, em proveito dos proprietários do navio que o trouxera, ao argumento de que deveria fazê-lo para pagar sua passagem ao Brasil. Então, o garoto ficou dos 11 lá, 12 anos, até os 21, 22 anos. Essa pessoa, depois, no ano de 1872, ela seguiu o destino à nossa região aí do Centro-Oeste Mineiro. E, no Centro-Oeste, ele constituiu família, prole numerosa, e é bom que se diga que nunca mais retornou ao seu país e nunca mais teve qualquer contato com qualquer familiar seu. Essa pessoa, para nós, já ouvimos casos desses, né, de imigrantes que vieram ao Brasil, por muitas vezes eu sempre pensei que essa pessoa era uma espécie de herói, né, um herói, um vencedor, um desbravador e tudo, né. E, de algum tempo para cá, já pensando na situação do tráfico de pessoas, fiquei imaginando que, na verdade, esse moço, que é meu antepassado, que é antepassado do Jaiminho Martins, sabe? Que essa pessoa foi vítima também da miséria que deveria viver na cidade do Porto, né? Da única esperança que teve, que era essa, que se abraçou e veio, lutou, né? E isso sempre passou aos meus olhos como algo invisível de se enxergar. Completamente, até, como que nós vamos imaginar que, a gente sempre pensou nisso de uma forma heróica e jamais de uma forma absurda de que uma pessoa era submetida a isso. Diante dessa reflexão, primeira, que eu queria compartilhar para sentir assim, que o tráfico de pessoas, que quando começou a discussão desse assunto, e a primeira das suas discussões, ela ocorreu num Tratado de Paris, né, em 1814, tratado entre Inglaterra e França, né, e dizia respeito exclusivamente ao tráfico de negros. Né. E essas pessoas que se submeteram, que foram submetidas a esse constrangimento, né, sempre vulneráveis, sempre com condição econômica terrível, né, de necessidade, mas os nossos tratados, o mundo primeiramente tratou nesse assunto com relação à escravatura de negros. Depois, cuidou disso em outro tratado internacional para falar e para proteger as mulheres brancas. Depois, e assim foi evoluindo o tempo, né? Os tratados já diziam respeito à proteção das mulheres. Depois, mulheres e crianças. E esse até é um especial cuidado que ainda persiste com relação às mulheres e crianças. Até que chegamos agora, né, bem recente, para tratarmos disso como um cuidado para seres humanos. E lembro, queria compartilhar de que essas pessoas vítimas desse tipo de violação sempre foram olhadas com uma certa ambiguidade, né? As pessoas olhavam e achavam que elas eram meio criminosas, meio aproveitadoras, né? Então, a pessoa que sabia, né, que queria se prostituir, a outra que queria se beneficiar para conseguir alguma coisa, então, era aquele ser menor. Por isso que se tornava invisível, né? Era um ser, era um ser que muitos levavam para dentro de casa e falavam, como sou bom, estou até cuidando de um, né? E é um assunto delicado de se enfrentar, às vezes de tocar o dedo da ferida, né? Tocar ali. Porque quando se fala em prostituição, até muito pouco tempo mesmo, as pessoas até achavam engraçado quando uma pessoa mais velha, né, era flagrada com uma criança de 12 anos de idade e achavam até... Olha, como ele é danado, hein? É que coisa pífia e ridícula isso. Vergonhosa. Mas que nós, em olhares machistas, ou imaginando que aquela menina não era nada, né, ficávamos mais preocupados com a atitude de um boçal, daquele que vivia aproveitando a miserabilidade daquela criança. E há pouco tempo isso era motivo, era de risada. Bom, já estou chegando onde é o nosso tema, mas gostaria de fazer esse pequeno pano de fundo, chegar, é claro, no protocolo de Palermo, que já foi dito hoje pela manhã, e o Tales trouxe com muita propriedade, né, falando dos elementos que o protocolo, o Brasil é signatário desse protocolo de Palermo, que reconhece o tráfico de pessoas. Meio truncada a redação do protocolo, né? A sensação que temos é que, na verdade, o consentimento estava excluindo qualquer responsabilidade com relação à vítima, né? Embora o Brasil não tenha essa interpretação, e é bom que se diga. Mas O protocolo de Palermo define algumas ações, meios e finalidades para se reconhecer o tráfico de pessoas. Recrutamento mediante ameaça para a prostituição de uma outra pessoa, né? Ou o transporte com uso de força para a exploração de outras formas de prostituição. O alojamento mediante engano para trabalhos ou serviços forçados, né? Então, ação, meios e finalidade. É um bom conceito para os estudiosos, a gente compartilha que essa tabela é muito boa para a gente conseguir identificar bem os casos de tráfico de pessoas. Bom, mas o Brasil define crime algumas condutas relacionadas ao tráfico de pessoas, e não é de hoje. O Código Penal, que o deputado federal hoje de manhã lembrou, que tem uma feição protecionista ao patrimônio, mas lá na década de 40, ele já contemplava uma conduta típica que previa, então, a pena para o tráfico de pessoas, de mulheres, né? E nós vamos ver que muitas condutas correlatas ao tráfico já, evidentemente, são conceituadas e estão dentro do nosso Código Penal e são aplicadas para esses casos, né? Mas a gente destaca, então, que o Código Penal, em 1940, previa pena de tráfico para quem fizesse tráfico de mulheres, promover ou facilitar a entrada no território nacional de mulher que nele vem exercer a prostituição ou a saída de mulher que vai exercê-la no estrangeiro. Uma reclusão de 3 a 8 anos. Depois do protocolo de Palermo, a redação mudou. Mudou para promover ou intermediar, foi incluída, né? Ou facilitar a entrada no território nacional de pessoa que vem exercer a prostituição ou saída de pessoa para exercê-la no estrangeiro. A mesma pena. Mas não satisfeito, o legislador... E aí, preciso dizer, deputado João Leite, que o legislador brasileiro, e ao final espero ter oportunidade de falar aqui sobre o projeto de lei que foi aprovado no Senado essa semana, foi encaminhado à Câmara, né? Mas o legislador brasileiro continua não satisfeito com isso. E aí editou uma nova norma, um novo texto, o artigo 231 do Código Penal, para dizer que para agora contemplar o tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual, né? Promover ou facilitar a entrada no território nacional de alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual ou a saída de alguém que vai exercer no estrangeiro, e deu uma nova pena. Muito bem. O Código Penal brasileiro, então essa é a norma mais conhecida, depois nós vamos falar daqui a pouquinho das condutas semelhantes ao trabalho escravo, mas... Gostaria de lembrar que o Código Penal antes dispunha, no artigo 129, as modalidades de lesão corporal, né? Então, lesão corporal leve, qualificada em razão do resultado morte, né? Então, tem as penas ali. E havia também um crime conhecido como vilipêndio de cadáver. Na década de 40 era isso que se conhecia, que se imaginava, né? Bom... Veio, então, a lei de remoção de órgãos, tecidos, a partir no ano de 1997. E aí começou a tipificar de outra maneira condutas que outrora eram, então, enquadradas no Código Penal. Por exemplo, remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver. Então, antes, outrora, seria lesão corporal. Agora, desde 97, ela tem um tipo específico, né? Ou lesão corporal, ou se tirasse do cadáver, seria o vilipêndio de cadáver, né? Então, existe um tipo penal próprio que trata desse assunto. A gente precisa lembrar que essa é aquela lei que permite, né, a retirada de órgãos, né, das pessoas, né? Poucas pessoas sabem, né, que para parentes é possível a doação de órgãos, desde que sejam órgãos duplos, né? Os rins, por exemplo, um deles, né? Até o quarto grau, até primo, é possível que se faça essa doação. Do contrário, há necessidade de autorização do juiz, Não se fala disso com relação à medula óssea, daí o banco que existe. Bem, também, essa lei, de alguma forma, veio, deputado, a proteger também o tráfico de pessoas, ainda que não sei se teve essa mesma inspiração. E também era comprar ou vender tecidos ou órgãos do corpo humano, são penas altas, realizar o transplante de órgãos ou parte do corpo humano, então o cirurgião que praticou esse tipo de transplante, sabendo que aqueles órgãos eram de origem não permitida, transportar, guardar ou distribuir as partes do corpo humano da mesma forma que a pessoa sabia da origem ilícita, ilegal, E a lei continua, e vem tipificando também até enxerto, transplante, etc. É bom que saibam disso. O que que acontece? As pessoas têm ido para o território estrangeiro para fazer esse tipo de negociação. E essa lei, ela proíbe anúncio. Estou vendendo um rim, estou vendendo... Isso é vedado. Então, essa lei tem uma série de vedações e as pessoas, então, andam seguindo para o território estrangeiro, daí a importância da cooperação internacional para realizar esse tipo de barbárie. Bom, prosseguindo, eu queria lembrar aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto, ele sofreu algumas modificações, em especial no ano de 2008, de proteção da criança ou do adolescente para evitar a sua exposição em vídeo, fotografia, que contenha cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo a eles. Isso o Estatuto... tentou acompanhar a evolução tecnológica para trazer uma tipificação mais perfeita nesses casos, e também para evitar, aí digo, meu raciocínio é que isso também é preventivo ao tráfico, por causa que diminui o fomento através dessa conduta inibidora que é criando essa norma penal. Prosseguindo, podemos dizer também que o Estatuto ainda tornou crime aquele que submete criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual, com uma tipificação importante, uma pena de 4 a 10 anos, uma sanção importante. E isso também, já penso eu, que é algo que se protege também a criança que é levada para essa finalidade, como vimos lá no protocolo de Palermo, que em condutas como essa pode se enquadrar. Bom, corromper, facilitar a criança ou adolescente para a prática desse tipo de prática sexual, da exploração sexual. O próprio transporte irregular de criança ou adolescente, existe já essa vedação. Então, sabemos os casos que a pessoa pode ou não ser transportada. Bom, eu ainda poderia lembrar aqui diversas outras condutas incriminadoras que estão no Código Penal que são relacionadas com tráfico de pessoas. Estupro, corrupção de menores, favorecimento à prostituição, casa de prostituição, etc. Outros crimes conexos como distorção, estelionato. E aí, especialmente quanto à adoção ilegal, deputado João Leite, onde é que nós vamos enquadrar isso? Por vezes... no sequestro, podemos na falsificação de documento, na falsidade ideológica. Recentemente tivemos um caso, parece que em Betim, que foi muito... A mídia trouxe bastante luzes para isso, a pessoa se declarando mãe, que não era ela. O uso de documento falso, etc. E a adoção ilegal. Há um projeto e uma discussão para que a adoção ilegal também que não se observe o procedimento, seja punido até mesmo o magistrado, que de alguma forma foi desidioso com esse caso, justiceiro, para não dizer outra coisa, né? O trabalho escravo. Hoje de manhã o deputado Durval lembrava, e a gente que é do interior, né, aqui do nosso estado, sabemos o quanto a panha de café, né, o corte de cana-de-açúcar. Né, então, a frustração dos direitos trabalhistas, até pouco tempo atrás, aí, em cidade muito conhecida, aí, havia uma moeda própria naquela cidade, que a pessoa recebia com aquela moeda e só podia comprar nos armazéns e nas farmácias daquele senhor, né, com aquela moeda que era recebida, né, chamava boró. E eu queria, já partindo para o final, deputado, só fazer uma pequena lembrança quanto ao projeto de lei do Senado, que teve origem no Senado, foi encaminhado à Câmara, né, e dizer que esse projeto de lei ele traz grandes avanços e nos parece que ele caminha bem. Né? Ele busca proteger as vítimas em território nacional e a vítima brasileira no exterior. Né? É o desejo do protocolo. Né? Ele traz diretrizes, principalmente no fortalecimento do Pacto Federativo e na articulação com organizações governamentais e não governamentais. Sem elas é impossível. Por isso que eu vi aqui tantas organizações governamentais e não governamentais que nos prestigiam aqui, que a gente aprende tanto, né, nessa troca. Né? O projeto ainda traz um incentivo às campanhas socioeducativas e de conscientização, é algo que a gente tem desenvolvido, o Ministério da Justiça tem feito bem, e aqui a Secretaria de Estado de Defesa Social já há alguns anos tem esse cuidado, saiu na frente, né? Minas Gerais sempre teve aí entre, juntamente com o Rio de Janeiro, no segundo lugar de casos de tráfico de pessoas no país, né? E a cooperação entre os órgãos do sistema de justiça é algo muito importante. Hoje, dentro do Pacto Federativo, é difícil, às vezes, a comunicação através de cartas precatórias entre um tribunal e outro, entre um juiz e o outro, né? E essa é preciso de se otimizar esse sistema, né, de cooperação judicial, mas, fundamentalmente, a atenção à vítima. Então, o projeto é aqui, destaco, deputado João Leite, que é a proteção e o atendimento à vítima, direto ou indireto, o tráfico de pessoas, ele está muito bem direcionado. É uma boa intenção que o legislador brasileiro está caminhando ao nosso sentir. Ele busca, então, a assistência jurídica, social e à saúde da vítima, o acolhimento em abrigo provisório, a atenção às suas necessidades específicas, a preservação de sua intimidade e de sua identidade, sobretudo isso, né? A prevenção e a revitimização no atendimento e nos procedimentos investigatórios e judiciais. E aí, curiosamente, nós falamos de diversas modalidades de crime, né, que são tratados no sistema brasileiro há muitos e muitos anos, mas ele traz uma norma penal que contempla muitos daquelas que nós falamos aqui há pouco. E ele diz assim, e é uma mudança no próprio Código Penal brasileiro: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou parte do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Né? E aí tem as condições de aumento e de diminuição de pena. Mas me pareceu que fica algo muito sintético e bom. Né? Não fica tão esparso, né, como a gente viu aqui. A gente navegou em tantas coisas aqui e isso fica até um pouco confuso, né, sem falar que fica chato. Né? Bom, o projeto de lei também cria alguma situação nova para a vítima de tráfico de pessoas, né, no Brasil, aquela que está no Brasil, e inclusive com a possibilidade de ela obter seu visto permanente, uma vez se identificada nessa situação. Deputado, Queria apenas enfatizar que essa invisibilidade é que nos choca. É pensar, como eu disse há pouco, que até as pessoas, que a gente nunca imaginava que essas pessoas, essas vítimas estavam tão próximas da gente. A gente, isso para ao meu sentir, eu quero compartilhar a experiência que tive. Há alguns anos atrás, há 16 anos atrás, quando ingressei na magistratura e visitei uma prisão. E aí, na hora que visitei a prisão, lá na boa e bela cidade de Prados, onde fui juiz 4 anos, lá perto de São João del Rei, e lá, nós fomos lá na cadeia, que fica ao lado da igreja de Nossa Senhora da Conceição, e lá me mostraram que era uma prisão. E eu senti, foi a primeira vez, eu tinha 28 anos de idade, fui conhecer a prisão, e as pessoas que estavam lá estavam submetidas à minha jurisdição. E senti aquele cheiro, que custei muitos anos a entender que aquilo era cheiro de gente apodrecendo, que fui ver aquela latrina horrorosa, aquelas coisas estranhas, aquelas paredes escuras, aquele negócio estranho que é aquilo. E todas as pessoas que estavam lá comigo, inclusive o promotor, a promotora, o delegado, o carcereiro, conversavam comigo, e a gente nem os presos achavam que aquilo estava um absurdo. Não que a gente era melhor, é porque foi o meu primeiro impacto, sabe? Todas aquelas pessoas, inclusive quem cumpria a pena, achavam normal aquilo. E parece que essa indignação, que veio do sistema carcerário já há alguns anos, deputado João Leite, ela trouxe luzes e trouxe cor àquelas pessoas que estão no sistema prisional brasileiro. E aqui o tráfico de pessoas está fazendo a mesma coisa. Nós estamos colorindo, identificando aquelas pessoas, mudando nossos paradigmas e nosso raciocínio para algo que outrora nos parecia absolutamente normal. Essa é uma grande conquista. Estou muito honrado de poder compartilhar dessas modestas experiências e dizer que no Conselho Nacional de Justiça temos uma pretensão de editar um ato normativo, uma resolução, deputado, de que a partir de agora toda ação ajuizada e que tenha a conotação de tráfico de pessoas, de qualquer uma de suas espécies, deve ser se movimentar todos a rede integrada para que seja acionada a fim de verificar se naquela região não tem outros casos e de fazer a prevenção. Eu disse ação ajuizada, não disse a sentença. É antes mesmo, não podemos esperar. Então, essa é uma pretensão que se faz e acho que é uma contribuição que o Conselho Nacional de Justiça pode fazer. Última coisa, o Conselho Nacional pede que faça o convite a todos para o Simpósio Internacional sobre Tráfico de Pessoas, que ocorrerá no Rio de Janeiro, nos próximos dias 29 e 30 de maio, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Informações maiores estão no site do Conselho Nacional de Justiça. Bom, era isso. Uma forma de matar a saudade da minha terra e da minha gente. Um prazer e um privilégio.